Na semana passada, eu comecei a falar com vocês sobre o Evangelho de Jesus e os mistérios do reino dos céus. E vamos continuar hoje. Eu quero falar sobre a parábola do semeador. Mas nesta noite, dentro da parábola, nós vamos falar sobre a semente e o semeador. Não vou tratar sobre toda a parábola, já vou avisando. Mas nós vamos tratar com moderação, com calma. Eu vou tentar explicar para vocês, durante algumas semanas, sobre a parábola do semeador, onde Jesus começa a ensinar sobre os mistérios do reino dos céus. Em Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 3, quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse... Estou lendo Marcos, estou ficando cego, né? No mínimo, né? Como é que pode? A idade, né? Olha, então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. Até aí. Então vamos lá. Qual era o momento de Jesus? Jesus estava sob o ódio dos líderes religiosos. Não foi isso que vimos? Mateus 11 e 12. As pessoas estavam com ódio dele. Ele estava sob a rejeição da sua mensagem sobre o reino de Deus. Jesus havia feito tantos milagres e é incrível como o ministério dele na Galileia começou a entrar em declínio. Para você ver que milagres, curas, são uma bênção, mas não converte pessoas. Se você rejeita o evangelho, se você rejeita o aprendizado, se você não busca compreender o que Deus quer para a sua vida, você pode estar curado, ter recebido um milagre, e mesmo assim você ainda rejeitará o Senhor. Disseram que Jesus estava possuído por Satanás. Possuído por Satanás, eu coloco como interrogação. Porque foi este foi o veredito que as pessoas deram a Jesus. Ele faz milagres porque pelo poder do chefe dos demônios, cujo nome foi dado, qual o nome dado? Beuzebu. Então Jesus declarou, se vocês falarem mal de mim, tudo bem. Se vocês falarem alguma coisa contra Deus, tudo bem. Mas a pessoa que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. E eu expliquei para vocês o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo não é só falar, não é só dizer, não é só pronunciar. Mas esta pronúncia é resultado de uma atitude muito pior. Você sabe que é Deus que está usando a pessoa, mas você começa a atrapalhar a ação de Deus. Até quando Deus irá suportar pessoas que atrapalham suas ações? Chega um momento que Deus rejeita. Se uma pessoa não ajunta, ela espalha. O princípio de atrapalhar é não querer ajuntar. Se uma pessoa, então, não quer agrupar, se uma pessoa não quer fortalecer, edificar, ela está atrapalhando. Por que uma pessoa não ajunta? Porque tem medo? Porque é covarde? Porque é tímido? Porque não quer se arriscar? Serão esses os motivos? Bem pode ser. Não é à toa que você já leu e sabe que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas, Walter, uma pessoa tímida não é imoral. Para Deus, é. A timidez é um grande pecado. Eu não estou falando de timidez com relação a temperamento. Eu estou falando sobre timidez com relação à covardia. Onde uma pessoa, ela não quer se arriscar por algumas razões. Ela não quer se expor. Por quê? O que ela esconde? O que ela diz às pessoas ser? O que as pessoas pensam dela? Ela realmente ama a Deus? Ela não quer dedicar seu tempo ao Senhor? Por quê? Deus não está dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho, abandonar sua família. Mas Deus diz, obedeça, faça a sua obra, faça, cumpra a sua missão. E nós temos o dever de obedecer a Deus. Todas as vezes que nós soubermos que Deus está falando conosco algo, devemos obedecê-lo imediatamente. Então, após isso, Jesus condenou os religiosos pela sua apostasia. Jesus estava debaixo de um tempo apóstata. As pessoas tinham a Bíblia, tinham a Torá, tinham o Velho Testamento, mas não tinham conhecimento das Escrituras. Eles estavam perdidos no meio de regras. Abandonaram os princípios da vida que estão lá nas Escrituras para viverem debaixo de regras. E então, Jesus diz, vocês estão fora do reino. Não quero vocês lá. E nem as gerações futuras. As pessoas, vocês não servirão para alimentar ninguém. Vocês se lembram da parábola da figueira? O que Jesus disse para Israel? Vocês estão secos e vocês nunca mais alimentarão ninguém. Ninguém comerá do fruto de vocês. Existem igrejas que estão morrendo, porque se parecem com aquela figueira. Existem cristãos que estão morrendo, porque não produzem mais frutos. Por que não produz frutos? Porque não tem alimento. Porque não busca alimento. Se uma árvore não tem uma quantidade suficiente de alimento extraído do solo, ela não produz. É isto que eu quero dizer para vocês sobre a importância da palavra de Deus. Quando nós buscamos a palavra de Deus e ouvimos e guardamos no coração, Deus começa a trabalhar dentro de nós, a falar dentro de nós e a nossa vida muda. Nós passamos a crer de fato em Jesus Cristo e aquele rio que sai do interior do que crê passa a saltar para fora. Então, qual a razão das parábolas? Era mostrar o mistério do reino dos céus. Muito bem. O desejo de Jesus era que as pessoas ouvissem e pensassem. Porque até aquele momento, eles procuravam Jesus por quê? Ele ressuscita mortos, ele expulsa demônios, ele cura cegos. Ele faz com que pessoas que têm atrofias em alguns de seus membros ficassem curadas. Jesus, ele cura os surdos, ele cura os mudos. E as pessoas dizem, olha, é esse aí. Eles iam lá para ver. Você se lembra quase as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos? Tomé. Você se lembra o que Jesus disse para Tomé? Eu só acredito vendo. O que Jesus disse? Abençoado, feliz, bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Então, mas para você crer, você tem que ter um fato. Vocês estão comigo, gente? Você tem que ter um fato. Você tem que ter alguma coisa sobre a qual você crê. Porque crer é diferente de ter fé. Fé é dom de Deus. Crer é uma atitude nossa. Crer é morrer. É morrer para algo que Deus está pedindo, que Deus está falando. Deus fala com você, então você tem que sacrificar a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e morrer para ouvir e obedecer aquilo que Deus está dizendo. Essa é a parte difícil. Ter fé não é complicado. Crer é complicado. Mas vamos seguir. Veja só o que diz Marcos 4, 10. Eu vou usar textos paralelos. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram o quê? Perguntas. Perguntas acerca do quê? Das parábolas. Então eu pergunto, Jesus estava o quê? Sozinho. Até agora você não conseguia ver Jesus sozinho. Ou não é? Onde ele ia tinha uma multidão. Agora você lê no texto que ele está sozinho. Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, equivalem a Mateus 13. Tá? Então Jesus está sozinho. E agora, o que acontece? Quem está com ele? Os 12 e outros que estavam ao seu redor. E eles então vão a Jesus. Mas eles vão a Jesus para quê? Para fazer perguntas. Pense um instante. Quem faz perguntas, as faz por quê? Hã? Quer saber, quer se esclarecer, quer aprender, está atrás de respostas, ou não é? Quem não faz perguntas, não tem interesse. Até agora, poucos se aproximaram de Jesus para fazer perguntas. Poucas pessoas, vocês podem citar alguém? Nicodemos, o jovem rico, a samaritana não. Depois que Jesus entrou em diálogo com ela, aí ela começou a perguntar, não é? Não é isso mesmo? Mas nós nos lembramos de dois, muito bem, Nicodemos e o jovem rico. Você tem certeza de que Nicodemos recebeu a salvação naquele dia? Não. Ele não recebeu nada. O jovem rico também? Também não. Eles entenderam alguma coisa do reino naquele dia? Nicodemos ficou decepcionado. E o jovem rico também. Por que era chamado de jovem rico? Porque ele também era um dos líderes judeus. Assim como Nicodemos. Imagine, eu vou abandonar tudo que eu tenho para seguir o que você está dizendo? Eles foram embora. No entanto, Nicodemos aparece lá na frente, ajudando os discípulos. Então nós não, Nicodemos também. E nós não sabemos se de fato Nicodemos acabou se convertendo ou não. Mas ele aparece lá na frente. Agora, seus discípulos se perguntaram acerca das parábolas, mas Lucas diz que eles perguntaram a Jesus o quê? Aquela parábola. Que parábola? A do semeador. Que ainda nós vamos estudar, não hoje. Nós estamos entrando nela. Eu quero que vocês entendam por que Jesus começou a ensinar por parábolas. Porque muitas igrejas e muitos cristãos não entendem o momento que o Espírito Santo está trabalhando. Às vezes eu questiono. Muitas vezes nós dizemos assim, nós precisamos de um grande avivamento. Você quer saber de uma coisa? Nós não precisamos de avivamento nenhum. Porque eu pergunto, o que é avivamento? O que que é? Me dá aí, você já cantou, pensando em avivamento, vocês já bateram palma. E o que que é? Derramar do Espírito Santo. Então não é avivamento que nós precisamos, é de reforma. Nós precisamos de mudança. O que é um avivamento? Avivamento é dar vida ao que está morto. Reavivamento é ressuscitar o cara que estava vivo, que morreu e volta a viver. E o que é reforma? É dar juízo a quem reviveu, a quem pensa que está vivo. A reforma, nós reformamos nossas vidas para manter vivo o dom que Deus nos dá. A igreja em nossos dias não pode receber um avivamento, porque Deus não pode derramar sua vida sobre algo que é mundano. Como é que Deus vai avivar uma igreja que só sabe pedir carro novo, namorado, namorada, aumento de salário, que só sabe pedir soluções de problemas, não acredita que Deus está dirigindo suas vidas? Nós precisamos voltar a acreditar que Deus é nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando vocês batem palmas sem entender, vocês se condenam. Entendam bem o que eu estou dizendo, para que vocês louvem a Deus de todo o coração. Quando vocês aplaudirem ao Senhor, aplaudam a Ele porque entenderam o que Ele passou. E quando vocês aplaudirem, faça como o salmista disse, aplaudam, todos os povos aplaudam o Senhor, porque Ele é tremendo sobre toda a terra. Celebre o seu nome em voz de júbilo. Quando perguntaram o que significa aquela parábola, significava, o que Jesus disse a eles? Olha agora, eu vou para Marcos 4. A vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Parece fácil de entender isso, mas não é muito assim, tão fácil não. Repare no pronome. Vocês. Quem são vocês? Os doze e os que estavam lá? E Jesus disse a vocês, é dado o privilégio do quê? Significa que Jesus não pôde mostrar os segredos do seu reino para a sua própria nação, que o esperava e que ansiava o seu reino. E em vez de dar os segredos do seu reino à sua nação, eles foram rejeitados. Eles simplesmente queriam o reino, mas não queriam entendê-lo. Como fica a pessoa que diz, eu vou na igreja tentar uma benção lá? Ele não entende o que é a igreja. Ele está se condenando. E o pastor que lhe diz, oh, você veio hoje, hoje a benção é para você mesmo. Esse pastor é um picareta. Porque ele está agindo como uma antiga palavra bíblica, neófito. Ele está agindo como um neófito, como um noviço, como uma pessoa imatura, sem consciência. Ele não sabe os planos de Deus para aquela pessoa e está prometendo tudo para ele. Deus promete os seus segredos àqueles que estão dentro. Uhul! Deus promete os seus segredos para aqueles que estão dentro. Por que eu digo isso? Repare agora. Mas para os que estão fora. Quais são as características dos que estão fora? Qual é a característica dos que estão dentro? Os que estão dentro, discuti há pouco com vocês. Eles querem aprender. Querem descobrir. Querem crescer. Querem entender. Mas a característica dos que estão fora, desinteresse, pior, hostilidade. Mas aqui, repare bem o que Jesus diz. Os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio do quê? De parábolas. Por quê? Jesus se cansou de tentar mostrar de modo fácil às pessoas. Agora ele vai obscurecer, entende a palavra obscurecer? Ele vai confundir a mente das pessoas. Ele vai nublar o seu ensino para que as pessoas tenham dificuldades de entender sobre o seu reino. Como pode um Deus tão amoroso fazer isso? Mas ele faz. Porque as pessoas que têm desinteresse não são dignas de entender nada sobre o reino do Senhor. E ele diz aqui, as pessoas de fora, elas olham e não enxergam. Como pode olhar e não enxergar? Que redundância é essa? Entenda, eles olham e vêm, mas fecham os olhos, de propósito. Eles escutam muito bem, mas não querem entender, compreender, e eles tampam os ouvidos. E por que Jesus diz que está obscurecendo o evangelho? Para que eles não se voltem para Deus, porque Deus tem a mania de perdoar. O que a Bíblia fala sobre a queda do justo? Cai 7 vezes... e Deus o levanta sempre. Mas quem cai 7 vezes? Quem? O justo. Mas não uma pessoa mundana. Porque a pessoa mundana, ela ama o pecado. O erro permanece. Deus não consegue levantar. Deu para entender aqui? Ou está cansativo? Deus não se oferece a pessoas que não querem aprender, entender sobre o seu reino e ter comunhão com Ele. Como, em sã consciência, pelo fato de eu preparar uma campanha, convidar o bairro inteiro, colocar uma placa lá fora, venha, nesta terça-feira você vai receber tudo o que você quiser, porque Deus está aqui, eu prometo. Quando eles chegam aqui, eu mudo o discurso, eu digo, você precisa ter fé. Mas como pode ter fé se a eles não é ensinado a palavra de Deus? Segundo a necessidade do coração deles, que Deus aponta. Como poderá ter fé uma pessoa que está mergulhada no espírito do erro, da sensualidade, da imoralidade, e Deus está contra ela? E esse pastor diz, tenha fé. Todas as pessoas que você vê na Bíblia, que Deus agiu poderosamente, eles se submeteram ao senhorio de Deus. A fé nos leva a nos submeter ao senhorio de Deus. Bom, primeira fase já passamos. Vamos falar sobre a semente e o semeador. Entendemos então por que Jesus ensinou por parábolas. Porque as pessoas o rejeitaram. Mas agora ele vai ensinar os segredos do seu reino para quem está dentro. Para quem quer estar dentro. E ele diz, na parábola, da figura de um semeador. E o semeador semeia o quê? Sementes. É uma pessoa que anda com uma sacola e ele vai jogando nos sucos a sementinha. Vai jogando na terra. Assim se fazia em tempos não muito distantes. Era assim também. Era manual. O que essa parábola quer dizer é o seguinte. A semente é a mensagem de Deus. Até aí nenhum segredo. O que, que é a semente? É a mensagem de Deus. E o que é a mensagem de Deus? A semente é a palavra de Deus. Lançada onde? No coração de quem a escuta. E nós conhecemos o poder que a palavra de Deus tem. Qual é o poder da palavra de Deus? Hebreus 4:12 diz o quê? A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Por que se prega a palavra de Deus? Para julgar. Mas quem julga? Eu? Não. Deus. Quando eu começo a falar de Deus aqui, algumas pessoas, como vocês já viram, dizem, isso aqui não é para mim, vai embora. Por que ele vai embora? porque ele não veio aqui com motivos corretos. Mas volta, então um incrédulo pode entrar aqui por motivos corretos? Pode. Ele vem porque Deus falou no coração dele. Ele não entende tudo, como eu também não, e você também. Mas ele entra aqui porque Deus tocou no coração dele e ele se abre. À medida que eu vou falando da palavra de Deus, ele se sente acusado, incomodado. É como se estivesse diante de um boxer. E o boxer fosse jabeando. Pá, pá, pá. Aquele boxer, aquele lutador de boxe com um braço longo. Tá. E ele não encontra distância, só leva. E ele vai dando só com a mão esquerda. Tá, tá. Tá, pá, pá. E sabe que Jabe desmonta o cara. Porque a gente olha na televisão, pensa que é só um toquinho. Você não imagina a força que tem, a pancada que tem esses caras, com o braço esquerdo ou direito, sei lá. Ele bate e aquilo vai minando, vai minando, vai minando. Quando de repente ele bate embaixo, tum, pega aqui no fígado, pega no estômago, e aquilo vai minando, até que ele toma um cruzado. Quando ele toma o cruzado, aí ele acorda. Noutra dimensão. E diz, não sou eu. Nasci de novo. A conversão é quase isso. O efeito da palavra de Deus é quase isso. Perceba o que ela faz. Primeiro, a descrição da palavra de Deus, qual é? Ela é viva, é poderosa e corta mais do que uma espada de dois legumes, né? Então, ela corta dos dois lados. Esta espada que corta dos dois lados não era comum até o Império Romano. O Império Romano se identificou com essa espada. Ela era meia curta, de fácil manuseio, mas onde pegava, de qualquer lado, eles iam assim. Uma vez eu expliquei para vocês sobre a armadura dos romanos. Onde você olhasse, aqueles soldados tinham garras, que nem dentes de tubarão. Ia dilacerando. Se pegasse com o braço, ia arrancando a bochecha, a orelha, já ia levando. Ficava pendurado aqui. O nariz do cara está aqui. E ele estava com sinusite. Então você imagina como que era o negócio. Se ela é viva, poderosa e corta, por que ela é assim? Toda espada corta, toda espada é poderosa, mas nem todas é viva. Por que a espada de Deus é viva? Ela vai onde uma outra espada não vai. Ela chega onde o bisturi não chega. Ela vai onde o psicotrópico não consegue atingir. Quando você toma os seus calmantes à noite, é assim, ó. E aí no outro dia levanta, né? Parece um, sei lá. Né? Fica um negócio engraçado, né? Fica aquele tipo de caminhão de feira na subida, já viu? Vai batendo no chão. É muito engraçado. E o pior de tudo é que a molecada corria atrás para pegar a rabeira, né? E subia no caminhão, maior perigo, não tinha freio, aquele Chevrolet antigo, né? Já imaginou? Então, ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Ela mostra para o fulano que ele tem um espírito. E ela põe uma voz no espírito, porque ela vai até o mais íntimo das pessoas, o lugar que você e eu não conheço. Eu trato da minha alma, minhas emoções, minha mente, meus desejos, mas e o espírito? Eu não consigo entrar lá, só ela entra lá. E é a partir de lá que ela começa a acusar os nossos erros. Por que eu preciso ouvir a palavra de Deus? Para que Deus aponte os meus erros, para que Deus me ensine a sua verdade. Vamos ver isso. Mas a palavra de Deus começa a julgar os meus desejos e os meus pensamentos, a estrutura dos meus desejos e a estrutura dos meus pensamentos. E nem sempre eles estão alinhados com Deus. E se não estão alinhados com Deus, eu estou caminhando para a morte. Paulo diz que a palavra de Deus, com referência a 2 Timóteo 3,16, nos ensina o quê? A verdade e condena o erro. Que mais? Nos mostra o caminho para a correção. E aí, nos ensina a maneira correta de viver. E o que mais? Nos prepara para fazermos a vontade de Deus. Uma pessoa diz: eu não consigo fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não está entrando no seu espírito. E então, você não está permitindo que ela te ensine a verdade, que ela condene o seu erro. Você não sabe e não conhece o caminho da correção. E é por isso que você não sabe a maneira correta de viver. E por não saber a maneira correta de viver, você não consegue fazer a vontade de Deus, que Ele planejou. Ofereça sua vida a Deus. Ponha a tua vida nas mãos de Deus. Mas por motivos justos, corretos. Para ser um instrumento nas suas mãos. Uma bênção sobre a terra e onde você vive e trabalha e descansa. Qual é o primeiro efeito da palavra de Deus, dessa semente que o semeador lança no coração? Não é lhe dar cura, não é lhe fazer milagres, mas o primeiro efeito é esse. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, o quê? Nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Você ingressa na dinâmica, no processo, na dimensão de um novo nascimento. Como uma pessoa pode entrar numa igreja, sequer entende nada, e as pessoas vão lhe dizendo que Deus quer lhe dar tudo o que ela quer? Quem lhe ensinou isso? Jesus nunca ensinou isso. Jesus até disse o contrário: não dê pérolas aos porcos. Não dê coisas preciosas a pessoas irracionais. Pessoas que não sabem manipular isso. Que não querem entender o valor destas coisas. Quantas pessoas nós temos nas igrejas, sentadas por anos e anos, que se parecem a animais irracionais. E Deus, na sua bondade, respinga as migalhas, se é que eu posso dizer assim, de sua farta mesa. Quando Jesus conversava com aquela mulher, sirofinícia, ele disse, eu não posso dar as coisas dos filhos aos cachorrinhos. Ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela disse, eu sou escrava do que o Senhor tem. Jesus olhou para ela e disse, filha, a tua fé vá. Quando aquele oficial romano chegou a Jesus e disse, Senhor, tu não precisas ir na minha casa, basta dizer uma só palavra, e meu servo será curado, porque eu sou oficial romano, eu tenho autoridade, eles estão debaixo do meu comando. Se eu digo a eles, vão, eles vão. Se eu digo, fica, eles ficam. Se eu digo, cala a boca, eles calam a boca. Então, o Senhor é muito mais poderoso que eu. E ele sai, e nisso chega o diabo com a notícia, morreu nada, Jesus já estabeleceu a cura, porque um homem se submeteu ao seu senhorio. Não sei se vocês estão entendendo. A semente que ilustra o Evangelho, não pode ser criada pelo homem, mas só pode ser reproduzida. Você já viu uma semente feita no laboratório? Somente a partir de outra semente. Assim como um ser. Você não pode projetar um ser só a partir dele mesmo. Você trabalha com o DNA e você trabalha com todas aquelas coisas biológicas e forma um clone. Mas o que é o clone? É um animal criado no laboratório? É, mas a partir do quê? De sua espécie. Você não consegue plantar milho e dizer, nasce um abacateiro. Não vai. Imagine cada milhão que vai dar. A hora que os corvos chegam assim, falam assim, oh, não dá nem para bicar. Então, você imagina a situação. Agora, é impossível. Se a semente é a palavra de Deus, você só pode reproduzir. Você não pode criar nada. O semeador é Jesus, como todo aquele que é habitado por ele e que lança a semente no solo do coração dos homens. Você é um semeador. Eu estou como semeador agora. Desesperadamente lançando a semente no seu coração, acreditando que o Espírito Santo pode convencê-lo de que Deus está cuidando da sua vida, mas que você precisa aprender sobre o reino para ser um instrumento de Deus. Do desesperadamente ou apaixonadamente. Eu espero o fruto desta palavra na sua vida, para que você possa responder a ela e Deus se agradar de você e dizer, como disse a Jesus: este é meu filho ou minha filha em quem eu tenho prazer. Todo pregador, professor e líder cristão deve saber que pregar ou ensinar o evangelho é o processo de tomar daquilo que já foi semeado em seu coração e semeá-lo novamente. Deus plantou na sua vida o evangelho verdadeiro. E o que você passa para as pessoas? Mentira? Então não foi o evangelho que entrou no seu coração. Se entrou, você desviou. Como um pastor pode trazer produtos da feitiçaria? Ensinar você a se benzer. Ensinar você a beber óleo. Você não dá nem para o teu filho. Na roça, às vezes, a gente tomava um pouco de óleo, porque era problema, né? Nem vou dizer para você. É, para engraxar. E era ruim demais. Ruim demais. E vinha com aquela colher de óleo. Tinha cada costume, né? Tinha um outro licor que tinha um pescador com bacalhau. Quando vinha com aquele vidro, a gente pulava a janela. Diz que matava verme, matava, né? Matava os vermes. Porque a gente andava descalço, pulava no rio. A barriga ia ficando desse tamanho assim. Então, lá, passar na cidade, comprava aquele negócio do bacalhau. Não lembro o nome daquele. Óleo de fígado de bacalhau. Jesus amado, obrigado, que eu nunca mais vi isso na minha frente. Mas tem ainda. A gente pulava a janela, irmão. E a tia falava assim: não adianta fugir não, viu? Tô esperando, hein? Oh, Jesus querido. Aquilo era um, era, sabe o que que é? Aquilo ali era, sei lá, aquilo ali parecia, sei, o perfume de Satanás na boca da gente. Era o fim do mundo aquilo, era o inferno. O que é que Deus plantou em você? Se Deus plantou em você o evangelho, você não consegue viver sem lançar sementes. Se o evangelho está em você, você tem o desejo de falar aos outros acerca do grande amor e graça de Deus e de sua justiça. Deus não nos manda criar a nossa própria semente ou o nosso próprio evangelho. Como é que uma igreja pode ser diferente? Ah, eu, na segunda-feira eu vou naquela igreja, porque aquela igreja lá, ali, o ministério ali, é mais assim. Na terça eu vou naquela lá, porque lá o ministério é mais ou menos assim. Ah. Na outra lá, eles não são, são mais liberais, sabe? Ah. E na quarta? Ah, tem a outra lá também. E na quinta? E na sexta? e no sábado. Ah, no domingo eu vou na minha igreja. Na sua? Você precisa se converter, cara. Você não sabe nem o que você está dizendo. Como é que pode ter igrejas diferentes? Sabe por quê? Porque nós não ensinamos a Bíblia. Nós ficamos ensinando doutrinas de homens. Nós ficamos ensinando coisas erradas. Nós não ensinamos a vontade de Deus. Por isso é que as igrejas ficam diferentes. Por isso é que os cristãos pulam mais do que macaco. Não param em nenhum lugar. Pior, tem alguns que estão em determinadas igrejas e não estão crescendo e sabem disso e ficam lá. Prova que não tem um pingo de respeito pelo que Deus quer fazer. Sabe que aquilo não é o evangelho. Uma vez me convidaram para ir numa igreja e disseram assim: você vai, mas não liga para o pastor, não, que é meio tapado. Como é que é? É meio burrado, não entende nada. Ele fala uns negócios que não dá para entender. E realmente, era tapado mesmo. E eu fico pensando depois com mais maturidade, como é que aquela pessoa ficava lá? Ah, porque meu avô foi fundador da igreja, e eu vou, ele fundou e eu vou afundar. Saiba que não existe salvação, evangelismo, discipulado e igreja quando tudo isso está separado da palavra de Deus. Não existe nada. E por fim, o solo e suas condições para o plantio. Temos a parábola. Sabemos que a semente, a palavra de Deus, o semeador é Jesus e nós. É nós na fita. É nós na fita, velho. Crença falsa. Dizem, as pessoas não permanecerão na igreja se pregarmos somente a mensagem de Deus, isto é, o evangelho. Atitudes erradas. Associar ao evangelho métodos mundanos, pregar para as emoções, promessas falsas, não depender do Espírito Santo, não falar a verdade. Hoje, igreja, estão adotando tendências atuais de comunicação. Entretenimento. Provar que o produto é bom. Como é que você pode, como é que eu posso provar para você que o produto é bom? Eu sei que é. Mas eu não consigo convencer você, humanamente falando, que Jesus é bom. Só o Espírito Santo é que pode convencer você. E como é que você pode entender esse grande mistério se você não se envolve com ele? Há certos cristãos que eu acredito que estão se afastando de Deus a passos largos, porque desprezam tudo, porque nada lhes é ensinado. Eles não sentem mais aquela sensação. Eu dizia agora há pouco a um irmão, e disse a vocês já, a pessoa sai da reunião, o culto hoje foi uma bênção, hoje nós, ó, hoje parecia pipoca a igreja. Então não foi nada de bênção. Culto abençoado, reunião abençoada, é quando você sai com temor a Deus. quando você diz: Senhor, estou completamente errado, eu preciso ser diferente, eu preciso voltar para os teus braços, eu preciso sentir a tua glória sobre a minha vida. Pastores ficam pregando para as emoções, põe até música de fundo. Eu tenho uma raiva quando vou em igrejas e o pastor começa: vamos colocar, põe aí um CD. E fica aquela coisa de nova era, sabe? Aí o cara começa a falar assim: você que está triste, nesta noite Deus quer te dar paz. Ou não é? Você que andou... Você que era peregrino, hein? Isso aí, hein, Ed? Você pode imaginar, o cara fica apelando dessa maneira. Isso não é evangelho, isso é loucura, cara. Isso não é nada de evangelho, isso não tem nada a ver com Deus. Promessas falsas, que Deus vai dar o que você quer. Isso é não depender do Espírito Santo, é não falar a verdade. Mas eu acredito que Jesus continua curando, abençoando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, está aí. Ele não mudou. Mas por que que nós tiramos uma fatia que Ele costumava usar? Ensinar. Instruir. Você nunca leu que a alma que pecar, essa morrerá? Já leu isso? Está lendo agora. A alma que pecar morrerá. Aí um pastor chegou para mim e falou assim: mas se pregar essas coisas, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa de lá da lei, não é assim não. Hoje em dia nós estamos na graça. Tá bom. Paulo disse na época da graça: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Saímos da lei e entramos para a graça. E a mensagem é a mesma. Está lá. Pois o salário do pecado é a morte. Mas quando a pessoa se arrepende, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é que eu escapo da morte? Unido com Cristo e mantendo essa unidade. Do contrário, eu estou morto. O problema das pessoas não permanecerem na igreja após ouvir o Evangelho de Cristo é a condição de seus corações. A parábola do semeador, Jesus vai começar falando sobre ouvir, pregar, porque é o que ele fez até agora. Ele vai explicar na parábola o que está acontecendo no ministério dele, o que está acontecendo na nação. E a parábola do semeador é tão atual como era na sua época. Jesus disse: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Às vezes, eu vou dizer uma coisa para você, é complicado para eu ficar fazendo esses negócios, mas eu me esforço para fazer isso, para você entender. Eu quero colocar você no colo de Deus, para que Satanás tenha menos chance de roubar aquilo que Deus pode plantar no teu coração. Meu amigo, Jesus não falou aquele que sente, é aquele que entende. Eu estou cansado de ouvir nas igrejas: eu não senti. O que você quer sentir? Se quiser... me diga o que você quer sentir e nós vamos resolver o teu problema. Não é verdade? Então, o que você quer sentir, meu filho? Fala aí. Jesus não falou de sentir, ele falou de entender. Você imaginou você na aula de matemática? Não estou sentindo. Matemática, química, física, não estou sentindo. Você está frito. Mauro, erra nas contas lá, só porque você não está sentindo. É. Veja lá a expressão, ó, mas não entendem. Deixe-me explicar para você. A expressão, mas não entendem, usada por Mateus, significa o quê? As pessoas que são hostis, combatentes, e que fogem daquilo que é percebido por elas, ou seja, seus erros. Elas ouvem a palavra de Deus, e quando acusa, eu já fui em reuniões, quando você começa a falar da palavra de Deus, pessoas começam a conversar assim. Incomoda o outro. Está fugindo. Começa a arrumar, cai caneta. Começa a tossir. Parece bobinhos, não é? Não é? Começa a ter fechamento de traqueia. Tá. É uma coisa maluco, porque está tentando fugir. Elas ouvem, mas não querem entender. Elas não querem unir suas mentes à mente de Cristo. Esse é o problema. Se você unir sua mente agora ao que Deus está pedindo de você, vai atrapalhar sua vida em algumas coisas, ou não? Se um pregador é sacana, rouba, e Deus começa a falar com ele, se ele unir sua mente à mente de Cristo, ele tem que parar com aquilo. Mas ele não vai unir. Porque unir com a mente de Cristo é problema. Ele vai perder suas facilidades. Então, o solo ilustra o coração humano. A mente humana que vive condicionada a influências que a molda. Qual é o ambiente que você vive? Quais os conselhos que você recebe? E quando você ouve a palavra de Deus, como que você leva os conselhos de Deus? Que critério você usa para ouvir os conselhos de Deus? Os conselhos da vovó, do vovô, da mamãe, do papai? Por isso que muitas pessoas não se rendem ao Evangelho, porque suas mentes estão condicionadas ao espírito do erro. Terra é terra, solo é solo, e se ele for bem preparado, a semente vingará. Se você preparar o teu coração, todas as vezes que vier para cá, com certeza, Deus vai plantar sua vida em sua alma. Conclusão, que nós tenhamos o desejo de aprender o Evangelho do Reino de Deus. Que não deixemos de crer no poder de Jesus para curar e realizar milagres. Que não busquemos um Evangelho que se adeque ao nosso gosto pessoal. Ah, eu vou naquela igreja porque hoje lá é o dia. Reticências. Que é isso? Você já imaginou? O pastor põe uma faixa lá. Hoje é o dia de você encontrar sua libertação. Mas Deus diz: hoje é o dia de eu amarrar todo mundo. Ele nunca vai pregar o que Deus quer. Ele vai pregar o que o marketing diz para fazer. Ele não confia no Espírito Santo. Que ofereçamos à semente, à palavra de Deus, um coração preparado e fértil. Que cuidemos da nossa alma, a fim de que ela se mantenha em comunhão com Cristo. Que não sejamos hostis, combatentes à verdade divina. Que Deus nos abençoe. Amém.